Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Ah, como é gostoso fazer um programa onde você escolhe a música. Leandro apresentou? É Rod Stewart na cabeça. Não, o amigo Central 3 já está acostumado com isso.
Pois é.
Paulo Júnior não está. Paulo Júnior está em busca de uma entrevistaça para a revista Central, a revista Sarriá, da Central 3, a revista que sai em 5 de outubro, deixe agendado aí.
Como falta Paulo Júnior no programa?
É, mas está a trabalho. E o Matias Pinto também está fora do estúdio a trabalho, está no Canindé.
Mas esse fazendo... trabalho de verdade, que sempre, constantemente, inclusive gripado, né, tirou uma folga só fora das férias o ano inteiro. Ou seja, tem direito. Só que não tirou folgas fora das férias foram Leandro e a mim e eu.
O Vitor Birner já está falando.
Boa noite.
O protocolo mandaria eu te desejar boa noite primeiro, perguntar se está tudo bem, se a semana foi boa, essas coisas todas.
Protocolos são coisas para políticos, pessoas que têm formalidades e afins.
À minha esquerda, Chico Malta, Chico Malta.
Senhor.
Você vai comigo
boa
ao
noite.
Show do Rod Stewart em 19 de setembro?
19 de setembro de?
Mês que vem, pô.
Ele tá vivo ainda?
Você tá de brincadeira.
Ele tá vivo ainda?
Rod Stewart?
É.
Tá voando.
Tem uma história sensacional num DVD do Tim Maia, que o Tim Maia conta...
que era muito melhor que o Rod Stewart.
Que eles estão no Réveillon de Copacabana. E no Réveillon de Copacabana, isso foi no Réveillon de 97. Tinha 1 milhão de pessoas em Copacabana. Aí o Rod Stewart, na maior cara de pau, chega pro Tim Maia e fala...
Achou que era pra ele, né?
Só que tá tudo pra me ver? O Tim Maia fala, ô gringo, se liga, rapaz, aqui é o Réveillon. 1 milhão de pessoas pulando onda pra comemorar o... passagem do ano, se liga, o seu escocesinho.
E no livro, na biografia, na autobiografia de Rod Stewart,
eu gosto da Escócia.
Ele diz que teve isso mesmo, pra ele tinha 1 milhão de pessoas pra ver o Rod Stewart.
O que importa é a felicidade mais do que a realidade.
Exato. Às vezes. E eu acho que foi, o pessoal tava lá pra ver o Rod Stewart mesmo. A gente tem aqui no estúdio...
Chegou um cara com um comentário que eu achei que era do Arsenal do Sarandí.
Eu pensei que era do West Ham.
O time mais petiofrio da Argentina. Primeira divisão.
A Roberta Nina Cardoso não é que nem vocês que fica começando a falar antes de receber o boa noite. Então ela ficou quietinha.
Mulheres costumam ser mais educadas.
Exatamente. Então eu tenho que primeiro falar boa noite, ela responde boa noite também. E aí a gente vai para os finalmente.
Apesar de você já estar com ela aqui conversando há mais de uma hora.
É, eu de boca
então, fechada. Então boa noite aqui, vou fazer a formalidade.
Vibradoras eu, Leandro, não falo. Tudo bem, Nina?
Tudo bem, boa noite. Mulher, eu respeito o protocolo, né? Sou uma lady, estou aqui. Muito prazer estar aqui no titular.
Uma lady ou uma lucky lady?
Não, uma lady.
A Roberta Nina Cardoso estava até agora há pouco fazendo uma entrevista bastante legal para o programa Vibradoras, que vai estar no site da Central 3. Quando você estiver ouvindo isso de forma gravada, já vai estar no site.
Boa.
Entrevistou o Marco Aurélio Cunha, né? Foi bom.
Foi bacana, hein? Vibradoras número 12. Falamos com o Marco Aurélio Cunha para saber dos projetos dele frente à seleção feminina. Campeonatos, seleção, amistosos, Olimpíadas. E ele fala, hein? O homem falou demais, a gente quase estourou o tempo aqui, quase atropelou tudo, mas foi ótimo, foi super importante ter alguém da CBF falando com a gente hoje.
Importante, ocupa um cargo importante, tem um nome importante do futebol e vocês ouvem o que de melhor aconteceu neste super papo daqui a pouquinho, aqui a na central3.com.br. Guerrilheiro da notícia chegou depois que o rec foi dado. Gabriel Brito, como vai você?
Vou bem, Leandro. Boa noite a todos que nos escutam, ao pessoal da mesa.
Que pique, hein?
Mais uma satisfação, com satisfação participar do programa. Tava no trem há menos de 15 minutos, né?
Acho que mas você devia vir acelerado.
A gente começa a nossa resenha futebolista da semana com o sábado à noite, né? O Goiás foi até o Morumbi e enfiou 3-0 no São Paulo. E olha só. Era para ter sido 4, podia ter sido 5. Eu tô falando não só do pênalti que não foi marcado, eu tô falando de 1, 2, 3 chances dentro da área, na cara do gol. Jogadas criadas que não eram nem criadas, eram 2, 3 passes, o São Paulo já tava no mano a mano o tempo inteiro. Eu acho muito legal ideologias novas na casa mata. Acho legal o técnico que quer inovar. Mas o São Paulo tomou, em julho, 4-0 do Palmeiras, em agosto, 3-0 do Goiás. Qual é o ponto de saturação? Porque tem uma hora, tem que parar de tomar tanta chacoalhada em partidas que não fazem sentido que aconteça o que aconteceu. O jogo de sábado me deixou estarrecido. E você, Vitor Bina?
Não, não fiquei estarrecido. Não esperava que o São Paulo vencesse, mas a gente até falou aqui, Leandro, em outros programas, que o jeito que o Osório tenta fazer a equipe atuar, principalmente quando ele implementa esse 3-4-3, 3-4-1-2, com os zagueiros marcando na linha do meio de campo para frente, ajudando na armação, propicia o contra-ataque para o adversário. O Corinthians tentou contra-atacar contra o São Paulo, não conseguiu. O Figueirense tentou contra-atacar contra o São Paulo, também não conseguiu. O Atlético Mineiro conseguiu, na noite mais inspirada do Lucas Prato até agora, desde o início da temporada. Se você ver a quantidade de chances criadas pelo São Paulo nesses jogos, foi maior do que a dos adversários que enfrentou. O jogo contra o Goiás foi uma exceção. Uma exceção que deve acontecer mais do que o torcedor deseja, né? Porque o Goiás realmente foi superior ao São Paulo.
Mas já são duas exceções, pelo menos.
Ah, mas acho que a gente vai ter mais umas duas ou três do campeonato. São chute, não dá para quantificar exatamente.
O Palmeiras foi exceção, o Goiás foi exceção.
Eu acho o seguinte, o São Paulo precisa...
Essa pausa...
Não, porque ele tá... Eu tô falando um troço que ele tá refletindo, eu acho.
Importante. Porque, assim, quando um treinador, vamos dizer assim, radicaliza, como o Osório faz, ele propõe um sistema muito ofensivo, ele vai, em tese, na maior parte das vezes, ou conseguir um volume de chances e de jogo ofensivo muito maior que a média dos outros times... Ou ele vai, quando isso não funcionar, ficar extremamente exposto ao contra-ataque, como aconteceu nesses dois jogos que você falou. Eu acho que o Osório é um técnico que o São Paulo precisa enxergar, principalmente o São Paulo não. São Paulo lá dentro é complicado e vamos pular a direção do São Paulo. Vamos falar do São Paulino. É da opinião pública que hoje em dia tem muita força, principalmente depois das redes sociais estarem tão em voga. E a direção, por exemplo, do São Paulo tem lá, recebe seu relatório do que é dito nas redes sociais, paga a agência para isso, toma decisões com base nisso. O São Paulo precisa entender que o Osório é um projeto para o futuro. O Osório não é um projeto para essa temporada.
Mas o São Paulo entende isso?
O brasileiro entende isso?
Mas esse é o problema do brasileiro. O São Paulo tem que entender. O brasileiro que o brasileiro entende é o problema do brasileiro. Né?
Então vai jogar a Bundesliga, pô.
Oi?
Então vai jogar a Bundesliga.
Não, ao contrário. Quando, por exemplo, o São Paulo, vou dar um exemplo, vou puxar para o passado. O São Paulo, quando antes de montar o time do Cilinho, o São Paulo em 84, jogou um futebol muito bonito no Campeonato Brasileiro.
Pré-minutos do Morumbi.
E foi eliminado num jogo contra o Grêmio, empatou 2-2 no Pacaembu. E a torcida ficou uns 10, 20 minutos depois cantando o nome do time, de tão bonito que tinha sido ver aquele jogo. Goleiro de São Paulo, não estou me lembrando se era o Oliveira. Qual goleiro que não era o Oliveira? Mas resumindo, teve uma falta em dois lances.
Valdir Pérez já tinha ido embora.
Já tinha. O São Paulo estava no dilema de substituir o Valdir Pérez. Aí teve Babelha, Barbirotto.
Valdir Pérez, se não me engano, estava no Corinthians nessa época. Não, ainda não.
84,
não, tava, não, não, não. Tá... Foi 87, 88.
Bom, resumindo. São Paulo fez um baita jogo, empatou 2-2, precisava vencer. E o goleiro, uma falta, era um lance de cobrança direta. O goleiro achou que fosse que era dois lances, a bola foi fraca em direção ao gol. E ele tomou o gol. São Paulo foi eliminado. São Paulo tinha ganhado do Corinthians antes, com dois gols de viradas, nos últimos 5 minutos, no mesmo Pacaembu, jogando futebol muito bonito. Um gol do Oscar e um gol do Visoli. Tá? E a torcida naquela época, porque o mundo era menos visceral, quando a gente fala de ódio, entendeu. Ficou irritada com a eliminação, mas entendeu. Gostou do que aconteceu. No ano seguinte, São Paulo conseguiu montar um time que voou. Obviamente, grande parte da base dessa equipe foi mantida para a temporada seguinte. A gente está falando do futebol onde tinha o passe, onde o jogador não podia, não tinha empresário de jogador, o jogador não podia sair de qualquer jeito. O jogador era escravo do clube, né? Para ser bem direto. É uma coisa que a gente não concorda. Eu não concordo, pelo menos.
E hoje ele é escravo do empresário.
Calma. Então, se você quer fazer uma coisa especial, você precisa de uma construção que leva tempo. Eu acho que o São Paulino hoje vai para o estádio, ele, de primeira coisa, ele tem expectativa de ver um jogo de futebol interessante. Essa é a primeira coisa. Para quem aguentou os títulos, podem ficar irritados comigo com o termo, com futebol horroroso algumas vezes, com aquele jogo chato. Porque quando uma equipe tecnicamente é inferior, eu entendo que ela se defenda e use os seus artifícios, suas armas, para conseguir vencer o time superior. Quando ela tem mais qualidade, ela tem que impor o futebol. Ela não tem que ganhar de 1-0 com cruzamento na área, fechadinha.
Isso é pra equipe que não tem futebol pra fazer mais.
Mas não é isso que o Corinthians faz? E é líder?
A gente vai falar no Corinthians depois, você quer emendar todos os assuntos, a gente pode emendar tudo agora. Não, eu tô
falando que...
Eu tenho um texto no blog falando disso.
É que pro torcedor do São Paulo é muito bonito essa discussão, mas tomou de 3 e era pra ter sido mais do Goiás, não era do Grêmio de 82.
Porque o time jogou mal. O sistema, quando você tem um time que marca muito e o time joga mal, perde 1-0, toma 2. Quando você tem um time que é extremamente ofensivo e joga mal... Vai tomar demais mesmo.
Mas o São Paulo não foi ofensivo nesse jogo.
Foi. A postura muito ofensiva. Ele não conseguiu criar muita chance.
Exato.
Mas a postura foi muito ofensiva.
Mas eu acho que ele errou na escalação. Ele poupou um monte de jogador contra o Goiás em casa pra jogar com o Ceará.
Não é pra jogar com o Ceará. Ele sabe que ele tem um elenco curto.
Ah, mas...
Pera. Ele sabe que a direção lá tá muito complicada. Quando um jogador fica revoltado, não é o vice de futebol, não é o diretor que vai resolver, é o Osório. Quando tem salário atrasado, depois que o Gustavo foi embora, quem vai falar é o Osório.
Não acho que ele é o culpado, nem... Eu acho que ele é um santo lá dentro por tudo que ele tá passando. Mas quantas escalações diferentes ele já fez?
Mas ele tá implementando, eu acho que uma coisa que permite que...
Eu entendo.
Quando adaptado, ele tenha várias maneiras de jogar, ele tem um elenco, ele pode descansar elenco, ele pode principalmente promover uma constante disputa por posições que vai acabar com a acomodação, que é marca no futebol brasileiro.
Não, eu
entendo. E para isso vai levar mais tempo. Agora, se você quiser, você vai lá, contrata o Celso Roth, vai armar sua defesinha lá, fechadinha, sabe fazer isso muito bem, respeito o trabalho do Celso Roth, não sou aqueles contrários a ele, vai armar uma bola aérea muito forte, vai armar o time para jogar no contra-ataque, fazer uma marcação alta de vez em quando e vai perder menos. Vai ganhar de menos, vai perder menos, só que o time não vai chegar no potencial máximo. Não, que é a ideia do Osório. Então, só para você entender que essa temporada é uma temporada de reestruturação da equipe, desde que a direção, e ali de novo é um grande entrave, não negocie metade do time no final do ano.
Exatamente. Eu acho que o
senão, torcedor... Senão você joga tudo fora.
É porque já negociou uma boa parte durante o campeonato.
Exatamente. E senão você joga todo o trabalho fora.
Eu acho que o torcedor entende isso.
Eu acho que não. Acho que alguns entendem, outra maioria não.
Só, Vitor, eu chequei aqui, o goleiro era o Barbirotto.
Não era o Barbirotto.
Era o Barbirotto, tá aqui, não, tá aqui não, na não, fonte não, aqui, não. Pô.
Então, tá, São Paulo 2, Grêmio 2?
A fonte oficial tá errada. É, olha só o elenco.
Qual é a fonte oficial?
O blog do Soberano. Olha aqui.
Eu fui no jogo, eu tenho quase certeza que não era o Barbirotto.
Então vamos escrever pro blog do Soberano. Agora, e outra fonte aqui, olha só o ataque do São Paulo, hein? Careca, Casagrande, Zé Sérgio e o Renato Pemucho, que era um bom jogador.
Bom na sua versão. Era quase craque. Bom na sua versão.
Eu só,
bom na sua versão.
Eu tá brincando. Não, tô falando bem dele.
Tá aí, brincando. Cara. Tá falando bem, você, meu, você tá brincando.
Desculpa, ele era
você um cara. Vocês elogiam. Era mesmo. Vocês elogiam, mas eu percebo dos anos 90.
Mas eu gostava dele.
Outros dias começaram a discutir comigo que o Batistuta era craque. Comparar o Batistuta com o Renato era outra posição. E era de mau gosto.
O Renato
era um craque. Tá brincando.
Deixa eu só falar.
Tem gente que falou. O Renato tá na posição com o Zico na seleção. Tá brincando.
Caramba, calma.
Tá brincando.
Calma.
O campeão brasileiro 78, os melhores times que eu vi jogar na minha vida.
O Renato...
Ah,
você tá me xingando, eu falei que o cara é...
Bom. Daqui a pouco o Birubiru vira bom e o Renato bom.
O Renato é muito bom. Ele é primo do amigo de infância, eu conheci o Renato.
Pode ser primo, tio, tanto aí.
Eu gosto do Renato.
Demais. O Renato hoje tava jogando em Real Madrid, Barcelona, esses times.
Só que era pé murcho.
Não era pé murcho, é outra lenda.
Então tá bom.
Que era pé murcho?
Fala que ele batia mal em gol.
Não, porque ele fazia mais gol de cabeça.
Renato fez um gol contra o Juventus uma vez na Javari, levou 6 jogadores, todo o ângulo de fora da área. A manchete da Gazeta Esportiva era: Renato relembra o gol mais lindo da história de Pelé. Mas tudo bem.
E era reserva da Copa de 82, ele era reserva, nem entrou, né?
Eu só acho que a gente tem que... porque assim, quando o ano passado Gareca colocou o Palmeiras pra frente, porque falou na coletiva assim: fui contratado pra treinar um time grande joga pra frente, meu time vai jogar pra frente.
Mas quadradinho,
isso,
né,
Leandro? Quase custou a Série B pro Palmeiras.
Mas quadradinho, né,
o São Paulo de hoje é muito mais forte, tecnicamente, que o Palmeiras. Então não vai brigar contra o rebaixamento. Mas
pode acontecer o que aconteceu com o Aguirre, por
exemplo. Mas não dá pra tomar uma cacetada igual tomou ontem do Goiás, que era porque podia ter sido 4, podia ter sido 5, como tomou 4 do Palmeiras também. Não dá. Osório, tudo bem. Você tem carta branca. Você realmente tem que colocar a sua ideia. Você é quem mais entende de futebol aqui dentro de São Paulo. Nesse bairro todo aqui, você é quem mais entende de futebol.
Vilaçona é ele que domina.
Mas acho o meu tema aí. Acho o meu tema. Não dá pra tomar 3 do Goiás do jeito que tomou.
Você acha que o São Paulo vai ser uma Udinese nesse campeonato?
Como assim?
Assim, não vai estar nem entre os primeiros, não vai estar nem entre os últimos.
Olha a ironia.
Como o Di Natale jogava muito mais que o Pato, Bela jogador, hein? Grande de Natal, hein?
Injustiçado, inclusive. Mais do que o pé murcho.
Sempre é conhecido na Itália como de Natal e pé forte.
Pé forte, é cheio.
Ô Nina, você esteve no domingo assistindo a semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, sim?
Eu tentei assistir, né?
Não conseguiu.
Tentei assistir, tentei saber informações, mas não foi possível.
Não passa,
né?
São Paulo e Santos jogaram, não foi qualquer jogo.
Não, um baita jogo que terminou empatado, 2-2. Mas assim, eu no Twitter, com um monte de entusiasta do futebol feminino, quanto tá o jogo? Ai, 1-0. Depois de sei lá quanto tempo, já no fim do segundo tempo, tá 2-2. Gente, mas o que aconteceu até lá? Então assim, sem saber, a gente ficou buscando informação, mas
não tem rádio,
nada.
Nem rádio web.
Nada. Tem uma fanpage que acompanha, eu não vou lembrar o nome dela agora, posso procurar aqui, que eles vão no estádio, o casal, o administrador dessa página, eles vão acompanhar os jogos do feminino, filmar por conta própria e depois eles disponibilizam esses gols.
Agora que o jogo tá acabando.
É, na internet. Mas eles tiveram um problema pessoal
3G,
e não puderam...
Né? 3G não pagou, 3G.
E não puderam ir ao estádio para filmar isso. Então, assim, sem essa fonte, a gente não soube de nada. O São Paulo só divulgou 2 horas depois.
O São Paulo que é mais ou menos o São Paulo, inclusive, né?
É.
Não é bem o São Paulo. Né?
É, exatamente. E divulgou 2 horas depois no Twitter e no site eles postaram a notícia do jogo 10 da noite. Que pós-jogo é esse? 12 horas depois?
Só uma correção, por favor. O jogo que eu citei, o São Paulo Grêmio 2, São Paulo 2 Grêmio 2, o goleiro era o Tonho.
Tá? Tonho.
Tonho.
Tonho. E o time tinha Oscar, Nelsinho, Éder Tanho, lateral direito.
Éder Tanho.
Éder Tanho, que é irmão dos maiores jogadores da história de São José.
Visoli, Aguinaldo, depois Pita, Silas, Márcio Araújo,
Visoli,
Careca,
Miller,
Sidney. Pita, Silas, Miller, Careca, Márcio Araújo e Sidney.
Que time, hein?
Vimos aí como o Vitor Biner
está... Ano que vem voou o time.
Vitor Biner super comprometido para o Paulista de Futebol Feminino. Mas não, eu sei como é.
Eu sei que a informação estava errada.
Mas, vem cá,
quando a escalação foge da minha cabeça... Eu também...
Deixa eu perguntar para ele uma coisa sobre futebol feminino.
Tirou sarro de mim.
Você não consegue ver, você não consegue acompanhar nem pelo rádio, nem pela internet, nem pela televisão, nem por fumaça, nada?
Não, nada.
Agora, depois... Passa os gols em algum canal esportivo? Tem algum comentário?
Não, pede gol no Fantástico.
Nada.
Dribladoras. Nada. Apenas dribladoras.
Só o Dribladoras que dá os resultados, divulga. A gente não faz muito isso de acompanhar pré e pós-jogo de todos os campeonatos. Não, sim, é esse nosso muito perfil. Mas tem outros sites que fazem isso, como o Planeta Futebol Feminino, Futebol para Meninas. Mas é uma força-tarefa, assim, para divulgar. Eu até agora não vi os gols, não sei.
Mas sendo assim, patrocínio então é impossível. Porque quando os caras não aparecem, óbvio, em lugar nenhum.
Por isso que ninguém patrocina. Ninguém divulga, ninguém mostra, ninguém faz ações.
A CBF, a Federação Paulista, deveriam pegar parte do lucro milionário.
Exato.
E investir no torneio para que o campeonato crescesse.
Que vista 20% do lucro dela.
Eu queria mais. Esses caras estão vomitando tanta sabedoria em administração, marketing, gestão, nossa, e tal. Se eles fossem bons mesmo, eles criavam o futebol feminino lucrativo, sem depender de verba de futebol de lugar nenhum.
Não, mas leva tempo, né?
Leva tempo, mas tem que trabalhar.
Mas o dirigente saiu, não vai entrar no bolso dele,
esse monte,
né?
De então... parasita aí, que não vai acontecer nada, é fato.
E o pior de tudo é saber que a Federação Paulista tem uma TV.
Eu acho que a gente tem que combater a própria ideia de que o futebol feminino precisa ser financiado com alguma coisa que...
Não, em princípio precisa.
Masculino. Em princípio sim, mas logo depois tem todas as
coisas. Não, mas a ideia é que se transforme num bom negócio.
Tão, sabe uma coisa que eu fico inconformado? Eu não aguento mais ver jogo de sub-17, sub-20 na televisão aberta, na televisão, nos canais de esporte. Tem que... Eu acho horrível. Eu, particularmente. Então, mas é ridículo você não passar um brasileiro feminino de profissionais e ficar passando copinha do Brasil de sub-17 quarta-feira, 3 horas da tarde, ao vivo, não, com VT à noite ainda. Coisa de louco.
E o pior é que as pessoas às vezes reclamam da dinâmica de jogo atual, porque não tem espaço e tal. O futebol feminino, pra quem gostava do futebol dos anos 80, uma coisa assim, é muito mais parecido. Né? Porque é um jogo onde precisa ter mais habilidade, a parte física, lógico, pesa muito, mas menos do que, por exemplo, no futebol masculino. Eu sei lá, eu acho
também
que...
Também tem isso a questão, que você pode apreciar um jeito de jogar diferente que...
É, mas eu acho que tem rola muito preconceito, sabe? Ah, o jogo delas é diferente, do... Claro que é diferente, mulher jogando. Óbvio.
E aí a Copa
mesmo,
do Mundo...
Pelo mesmo motivo que eu acho que eu acredito que o tênis masculino seja diferente do tênis feminino,
claro,
basquete...
E outra, essa Copa do Mundo... Claro. No Canadá, que aconteceu 2 meses atrás, eu consegui assistir um bom número de jogos. Os jogos ruins, coincidentemente, foram disputados e os jogos onde você sustenta essas teses de que ah, aqui tem muito espaço, porque o goleiro é ruim, é porque tem que diminuir o campo e não sei o que dá trave, não sei o que. Os jogos entre dois times cujos países não desenvolvem, não tem futebol desenvolvido. Você assiste França e Alemanha?
Baita jogo.
Duas escolas que com bastante fomento de futebol feminino, é um puta jogo.
Japão então, e
então
Unidos,
evidentemente, o problema não está em quem pratica, né? Tá,
não, é má vontade.
Tamanho exatamente. Do fomento. Quebrou meu monitor aqui. Jesus. Eu tô. Você aperta aí, Gabriel, alguma coisa atrás?
Só para dar o crédito, a página que eu falei que transmite os gols é CSE Sports no Facebook. São feitos por conta própria. É a única divulgação que existe.
Que coisa.
Maravilha. Aqui eu tenho uma foto do Sansão, ó. Você não viu os gols, mas ó, essa é a torcida do Santos no Sansão de domingo.
Não, e pior que as jogadoras.
Jogo.
Eu conheço uma das jogadoras de São Paulo e ela vive falando: ai, mobiliza as meninas, a gente precisa de torcida, a gente precisa ganhar o jogo e tal. Então, assim, sabe, você vê a jogadora te pedir um apelo, cara. E semana passada elas precisavam ganhar o jogo nas quartas de final. Foi contra o 15 de Piracicaba, ela me pedindo pra ir torcer, mas elas jogaram na Arena Barueri em obra, não foi nem aberta pro público.
É mesmo?
Então elas jogaram de portão fechado.
É o descaso do descaso do descaso.
É, trata como
o
resto.
Exatamente.
Bom, fora que obras na Arena Barueri, né, na recém-construída arena.
Exatamente.
Que beleza.
E aí agora esse jogo vai ser no Morumbi, né, na sede social, até que enfim o clube mandou pra lá. E a gente tá fazendo uma união aí. Vamos lá, galera.
Mas vai ser no estádio ou no campo da sede social?
Na sede social. Elas não jogam no Morumbi. Elas não usufruem nada do São Paulo. Ele só deu a camisa. Mais nada.
É, esse é um não
e
é nenhuma novidade.
E
mas
acham que
continua.
Fizeram muito de dar a camisa ainda. Né?
Exatamente. É, eu estive sábado em São José dos Campos e assisti a outra semifinal.
E aí,
entre
que
São
achou?
José e Audax, que tem um time melhor. Joga o jogo de volta em Osasco, só precisando de uma vitória simples. Tá com cara de que vai conseguir. É mais time.
Você acha?
Mais forte fisicamente, me pareceu, levando em conta que o jogo foi às 10 da manhã, muito sol.
Verdade.
É, o time com 25, 30 do segundo tempo tava bem mais inteiro em campo.
Mas o jogo foi bom em si, assim?
O jogo foi razoável, o jogo não foi bom, não. O jogo não foi bom, não. Até porque o segundo tempo inteiro o São José parecia sem perna e o Audax sem iniciativa. Então ficou um time de um ataque inoperante contra uma defesa sólida que não parecia que estava satisfeito com 1-0. O segundo tempo foi bastante decepcionante.
E aquele estádio é bem legal, hein?
Esse estádio é legal. Vou fazer igual a Vitor Bina. Que legal não. Esse estádio não é legal, não.
Desculpa.
Aquilo era
desculpa.
Wembley. Wembley.
O cara vira pra falar, o Renato é um bom jogador. A falta de noção completa. Quem não viu, eu entendo. Ele viu. Ele tem idade pra ter visto. Mas eu vi Renato e vi Reinaldo. Desculpa. Eu fazendo aquela. Tudo é relativo.
Olha, vamos.
Olha, você vai dizer que Renato é melhor que Reinaldo.
Na posição dele, eu não era do mesmo nível, mas assim.
Meu
é nota Deus. 10, nota 9,5.
Vamos.
Pergunta pro Careca. Vai tirar sua dúvida.
Ô, Gabriel.
Corta o microfone dos velhos.
Tá brincando. Ô, Gabriel.
Tem noção, meu.
Eu abri aqui 12, 13 e 14. Dois campeonatos, os últimos três campeonatos brasileiros e suas classificações finais. 2012, Fluminense campeão, 77 pontos. 2013, Cruzeiro campeão, 76 pontos. 2014, Cruzeiro campeão, 80 pontos. O Corinthians tem exatamente metade disso. E mais do que o campeão. É mais de metade do que o campeão de 13 e 12 conseguiram depois da 38ª rodada. É meio campeão já?
Se não me engano, mais que o próprio Corinthians de 2011, que foi o último título do clube. Ah, meio campeão. Isso aí dá uma chance de ter uma ilusão, é muito grande. Eu agora disse isso até no programa de quinta, no próprio Timoneiros, que a hora que a onça bebe água mesmo no campeonato é setembro e outubro, porque não tem. E agora mesmo já.
Muitos jogos e poucos treinos.
Quarta e domingo. Inclusive, eu acho que o campeonato que deu uma subida no nível vai dar uma caidinha, porque vai ser muito jogo seguido. Ninguém tem um elenco tão rico assim, no sentido de ter peças para tudo. O Corinthians mesmo já tem desfalques muito sérios para os jogos contra Grêmio e Palmeiras, que foi exatamente os dois piores jogos do Corinthians no primeiro turno. Duas derrotas muito mal jogadas.
E fala sério, né? Não dá pra ser campeão com o Luciano. Quem é um atacante? Luciano.
Não tá tem, né?
Um golaço ontem.
Não tem dois essa solidez golaço. Toda que um se golaço, diz. É que alguém lidera o campeonato. Dois golaços, mas alguém tem que liderar o campeonato.
Eu acho que o time tá iluminado em vários sentidos. E a pontuação não reflete o futebol do time.
Também
acho
concordo com
raramente
isso.
Raramente os pontos corridos distorcem o desempenho de uma equipe. O Corinthians, só pra fazer aqui, lembrar rapidamente. Corinthians.
Fitaninha.
Foi mal contra o Atlético Paranaense no segundo tempo em Itaquera. O Atlético perdeu um monte de gols. O Atlético perdeu, o problema é do Corinthians. Mas a sorte entrou ali, né? A mesma coisa aconteceu com a Ponte Preta, a mesma coisa aconteceu com o Atlético Mineiro. Né? O Corinthians também teve o jogo contra o São Paulo, obviamente.
Pênalti.
O pênalti no Bahia. É porque aqui se marca qualquer bola a bola. Essa foi a bola a bola mais pênalti do campeonato inteiro e não marcaram, né?
Lembrando que quando estava com 10 em campo, foi uma expulsão completamente equivocada que mudou o contexto desse
uma expulsão
de jogo.
Que eu
concordo,
concordo,
agora tudo é pênalti.
Concordo contigo,
né?
Equivocada, mas que se faz normalmente expulsões iguais do Campeonato Brasileiro.
E não se marca pênalti pelo mundo inteiro do mesmo tipo de circunstância.
Então, eu estou pegando o padrão nosso aqui, né? Porque o resto do mundo eu até prefiro muito mais o estilo de arbitragem inglês, e ainda se for mais ainda para a Escócia, melhor, porque o jogo corre mais, só que estamos pegando aqui o nosso padrão, né? Então são coisas atípicas. Tem mais jogos, Corinthians, eu estou tentando lembrar aqui.
Ontem mesmo não mereceu os três
pontos. Ontem mesmo, por exemplo, foi um jogo...
Teve muito... sorte, basicamente, só também. E o talento de Vital, de cara que botou duas bolas na gaveta.
Então, mas ele é esse...
O goleiro que pegou tudo.
Mas, Gabriel, ele será esse jogador que cresceu e evoluiu, ou é um momento iluminado?
Como aí que tá.
Como teve Robigol, como teve Josiel, Hernani Brocador.
É uma incógnita, até porque é o tipo de jogador que...
Tá iluminado o time.
Não, e é o tipo de jogador, esse o Luciano, que tem talento, a natureza ajuda... Mas a cabeça nem tanto. É o típico deslumbrado de hoje.
Segundo gol foi um golaço. O primeiro foi muito
bom. Segundo foi um golaço. Tem que ser muito blindado pelo Corinthians para não desandar, para não ficar mais mascarado que nem ele já chegou a ficar.
Ele mesmo confessou, né?
Ele mesmo admitiu isso. Aí já veio aqueles imbecis da Bandeirantes entrevistar ele depois enchendo a bola de um jeito. Mas enchendo a bola de um jeito? Ah, não. Eu fiquei indignado. Opa. Eu falo, ô Luciano Ronaldo, você tá acabando com tudo mesmo, hein? Você é o cara. Sabe,
é Luciano Ronaldo. É Luciano Ronaldo porque ele parece com o Ronaldo isso. Fenômeno ou porque ele é parecido com o Cristiano Ronaldo?
Nossa, claro, jamais.
Não, eu preciso entender nem essa analogia.
Não, as duas. Fenômeno e também é o Cristiano. É o tudo. Eles falaram deles. Agora eu recapitulei melhor. Eles falaram tudo. Era o Fenômeno, era o Cristiano, era tudo num cara só. Então, bom, então a gente já é campeão brasileiro, concluindo a análise da Bandeirantes. Né?
É bola de ouro, é bola
Corinthians.
De ouro.
Eu faço timoneiros aqui, eu posso falar abertamente as coisas. E, bom, eu acho que não tem nada dito assim nesse sentido. 40 pontos é uma pontuação bem generosa.
O time que jogou o melhor futebol do turno foi o Atlético.
Foi mesmo.
O Tite falou isso há 30 dias, 29 dias. O técnico do Corinthians falou, o Atlético está um degrau acima. Aí nesses últimos jogos, e eu não acho, e vou ser honesto, não acho mesmo que é premeditado.
Não, vamos falar que não sei
assim. Que... Ah, mas Leandro, só pegar os últimos. O que fez a diferença da pontuação pro Atlético Mineiro nas últimas rodadas foi isso.
Ah, mas isso aí.
Ah, podia botar a mão na bola.
Lance,
a expulsão do Leonardo, Leonardo foi injusta. Fazer o quê? Lamenta, é futebol.
Oi, a entrevista do Tite é chata, hein, velho? Nossa.
Eu gosto do Tite.
Não, eu gosto dele, mas ele fica. Olha, porque tu tem que prestar. É. Ai, que cara.
Ah, aí eu vou colocar aqui o que eu e meu irmão teorizamos assistindo o jogo. Não só ontem, como muitos que já assistimos e muitas entrevistas do Tite. Ele é meio pastor de igreja e meio gestor de recursos humanos de empresa que tem escritório na
Paulista. Cara, ele é um baita treinador.
E meio, excelente, e meio Lair Ribeiro de autoajuda também.
O cara é elogiado, os jogadores gostam, honesto.
Eu também. Mas é recuete, hein?
Gosta muito. Recuete, tem umas coisas que são tão metódicas que enchem a paciência. Primeiro, uma coisa que até agora não pagou caro como merecia pagar. O que faz de linha de impedimento suicida tá uma grandeza. Uma hora vai tomar um gol do Curitiba aos 46 do segundo tempo. Por isso, porque tem que ir pro contato. Você não pode marcar só pelo posicionamento. Você tem que ir pro subir de cabeça de vez em quando na bola.
Outro
fazer
método.
Linha de impedimento em escanteio, isso vai dar chabu de vez em quando. Se o Cássio não pega tudo ontem, o cara também não isola uma bola por cima do gol na pequena área, perdia, não ganhava o jogo, perdia. E contra o São Lourenço, foi um jogo que o time foi muito mal assim, na Libertadores, e o Cássio fez um monte de milagre. Entre outros momentos. Abusa demais essa linha de impedimentos. Bola alta na toalha,
tem que disputar. O Cássio, ainda mais Cássio foi bem, hein, ontem.
Ele tá contestado,
pegou três,
né?
Umas bolas,
não sei
por
quê, né?
Eu também não sei, não entendo. Goleiraço. O Walter é um bom goleiro, mas, pô, o
Cássio... O futebol de hoje é muito, sabe, se é muito repetitivo nos
assuntos. Eu falo disso há mais de um ano e mantenho.
O Cássio é um assunto. O Cássio...
Seleção.
Valeu um jogo.
Minha seleção
é
o Cássio.
Exatamente.
O Walter é bom. A gente sabe que o Walter é bom, mas o Cássio é ídolo, é diferente, o patamar é diferente.
Na minha seleção, joga o Cássio.
Na minha, não, porque isso seria destruidor para a carreira dele. Eu, como corintiano, adoraria que o Cássio não fosse nunca convocado.
Na minha seleção, ser convocado para a seleção seria bom.
É, exato.
ponto na outra linha, seria bom ou não seria? Seria bom. Hoje é um desastre.
Você levaria o Cássio para a seleção?
Levaria o Cássio para
a
seleção.
Eu acho merecido. Sinceramente, eu acho que ele merece. Não é de hoje, mas...
E o Fábio, crente, glória a Deus, jamais, né, esse cara vai pra
seleção. Então, até tecnicamente parece que ele não vai porque... A idade justamente por causa do fora do campo, né?
Porque todo mundo acha ele muito chato.
Então,
Mas tá na moda, todo mundo reza, marca gol e reza.
Eu não sei qual é o problema do sujeito ser religioso. Não,
mas acho mas pera lá, né?
Eu acho que
o sujeito ser religioso,
o Fábio é meio fundamentalista.
E o Ricardo Oliveira, com o golzinho, ajoelhando.
Então,
ai, que coisa chata.
Uma coisa é você ter um grupo inteiro de religiosos. Outra coisa, e aí há quem fale isso lá em Minas Gerais, jogadores que não... pregam essa mesma cartilha cujo Fábio é o capitão, são excluídos da resenha.
Aí não pode.
Do almoço,
aí
do dia a dia.
Outra coisa, tem muito jogador evangélico, cristão, que é atleta de Cristo e tudo mais, mas que entende o mundo dos que não são igual a ele, que tem o lado boleiro também. Que
a maioria.
A maioria absoluta.
E você vê,
agora tem os caras que são de uma bitola tão grande que pra grupo ali, pra uma parte do grupo, o cara fica insuportável. Então no Cruzeiro, que ele tá lá 10, 12 anos, ele até pode ser o que ele é.
Será que um dia a gente
agora
vai ter
na seleção, acho que ninguém aguenta.
Um dia vai ter no Campeonato Brasileiro uma entrevista assim, porta de vestiário, o cara acabou de ganhar o jogo. E aí, como é que foi? Graças a Maomé, né? Maomé foi decisivo,
agora, se capacitou.
Completando
mas o cara não fala. São 20 times, em algum desse time deve ter algum budista aí, só que não pode falar. Porque...
O Dentinho é budista?
O Dentinho é daquela...
Nem budista, deve ter kardecista, ninguém fala.
Mas os budistas não fazem proselitismo.
Não, mas não podem.
Mas o budista não faz proselitismo.
Porque é uma minoria esmagadora, que se abrir a boca pra falar... Não,
não é que o budista, por natureza, não faz proselitismo.
E agora?
Porque a religião evangélica
é chata.
Tratada do jeito... da visão de muitos, você tem que pregar a palavra de Jesus. Então ele vem e fala para as pessoas
que
tá seguindo a religião dele.
Carneirinhos.
Essa é a questão. Se tem outras religiões, por exemplo, no judaísmo, o judaísmo sequer aceita a conversão. Porque tem que ter nascido no ventre judeu. Não aceita.
Claro que aceita.
Eles aceitam os liberais.
Agora, pô, vai pegar a mão com muito mais fogo que o Renato Tremur.
O rabinato ortodoxo não aceita.
Depende quanto o cheque que você faz.
Não aceita.
O assunto era o Cássio, 3 minutos atrás. Olha onde a gente foi parar.
Só pra completar.
Já concluiu o raciocínio.
O Tite é tão metódico que às vezes ele também assume muita responsabilidade que acho que tem que ficar um pouco mais no colo dos jogadores hoje em dia. Essa questão da linha de impedimento é uma delas, que é tipo a tática faz o time sair e deixar os caras abandonados sozinhos. Dá certo porque é bem treinado, mas pra sair gol do outro time tá meio que ficando cada vez mais frequente.
Como Arigo Saque, nunca vi mais uma
linha ainda mais.
Mas aí era outra linha de impedimento também, né? Era outra lei de impedimento.
Era outra lei de impedimento. E quando ele tinha Alessandro e Fábio Santos, era diferente. Fagner e Wendel ou Arana tem muito menos vocação defensiva para fazer isso daí. E outra, Christian e Wagnerov estão com uma vida muito boa. Tem que botar nos leões ali, ó. Joga a bola.
O que acontece
aí
com o Christian, Gabriel?
Não sei.
O que acontece?
Foi contratado Christian pra provocar o São Paulo.
Com o Wagnerov, a gente já sabe que...
Podia ter entrado o Wagnerov, até que time ganha o jogo.
Daquele mato não sai muito com ele. Agora, o Christian é um cara comprometido.
Eu não sei, mas ele não tá jogando tão bem, não recupera a forma. E não
normalmente,
o Christian enganou vocês.
Na fogueira,
não, a mim não.
Assume essa resposta,
ele
meu velho.
Não é com ele. Que ele levantou o dedo médio depois de fazer
não
o gol.
É
o São Paulo virou ídolo.
Com nada, o Christian.
Também acho que não, aí que tá. Eu acho que tá muita vida boa. Tipo, ó, vai ter jogo duro lá e você vai jogar. Você jogou um jogo decente esse ano, agora é com você. Wagnerov tá meio gordinho, tá
agora...
Acho bom pra gente aí nesse segundo tempo. Pelo menos
meia
horinha de bom futebol, você tem que jogar. Mas o Tite, como ele submete tudo à tática e ao método, ele acaba poupando caras que tem que mostrar mais por bem ou por mal.
Senhores, voltando aos 3 campeonatos pregressos, gostou, Chico?
Adorei.
Pregresso? O último, no caso, segundo Paulo Júnior, o primeiro da zona de rebaixamento, em 2014 foi o Vitória, 38 pontos. Em 2013, Portuguesa, 44 pontos, mas aí a gente sabe, né, o que aconteceu. Mas vamos lá, seria o Flamengo com 45 nos pontos disputados em
uma vez caiu um time 45.
Ou o Fluminense com 46, que seria o rebaixado se não tivesse ninguém, enfim, os asteriscos todos.
Uma vez, só Coritiba caiu 45, uma vez. O resto, 45, acho que todos escaparam.
Pois é, mas não, mas é...
Nesse formato com 20 times e pontos corridos.
No campeonato de 2012, o primeiro rebaixado foi o Sport com 41.
Sim.
E, portanto, estamos aqui, 38, 46 e 41. O Vasco tem 13.
Ai, Jesus.
Ah, não, ali está muito complicado, né?
13, dizer...
O Vasco tá meio pegado a Náutico naquele ano, que o Náutico claro, foi bem,
se
bem
o Vasco, horrível, se né? o Vasco dobrar o desempenho, 26, não vai lugar nenhum. 26 mais 13 dá 39, cairia em 2012, cairia em 2013, cairia, não cairia em 2014.
O Vasco tem 3 vitórias, é isso, Leandro? Confere pra mim.
O Vasco tem 3 vitórias.
Deixa eu ver então, aqui. Só, deixa eu ver então aqui. Você calcula que se fizer 50% dos pontos...
3 vitórias.
Quer dizer, são, vai, 50% dos pontos e 51, 52% dos pontos dos 19 jogos. Se o Vasco ganhar 9, 24 pontos, empatar 2...
27.
9, 27, 2, 29 pontos, vai 42. Quer dizer, o Vasco, em tese, se você for levar em conta esse desempenho de 45, 46 pontos, o Vasco precisa quase de uma campanha de campeão, ou no mínimo da campanha de time classificado na Libertadores do segundo turno para conseguir fugir do rebaixamento.
Mas tem um vídeo interessante aí que um cara ensina o Eurico Miranda a fazer. Se você fizer rá, você foge. Você
isso é surreal, eu não entendi até agora.
Malandro, não, não,
você é campeão. Agora você faz glu-glu, é Libertadores.
Eu não vou, isso eu não vou tirar sarro também do Vasco com uma situação dessa, né?
Não, isso é o Serginho Malandro.
O Eurico Miranda. O Serginho Malandro encontrou o Eurico Miranda. Mas não é sarro, é o Serginho Malandro.
O torcedor, o cara tá dolorido.
Mas não é sarro.
Cai, sobe.
Mas não é sarro. Não é sarro. O Serginho Malandro encontrou o Eurico. O Serginho Malandro encontrou o Eurico na churrascaria, no restaurante, sei lá, e fez as passadas do Serginho Malandro. Faria o mesmo se fosse o Aidar.
Com certeza.
Com certeza.
O Aidar né? não liga se o São Paulo caiu ou ficar na primeira divisão.
E o Eurico, e o Eurico liga?
Liga. Nem que seja por vaidade, mas liga.
É verdade. O Vasco é o último colocado, tem 13. E, na verdade, todos os quatro que estão na zona de rebaixamento, até o Goiás... que, segundo o Vitor Bini, pode ganhar de 3-0 do São Paulo, que o São Paulino tem que entender. Você,
claro, até o Vasco no Morumbi, se o São Paulo fizer um jogo ruim, pode ganhar do São Paulo de 3-0 no contra-ataque.
Deus me livre, gente.
Os quatro estão com menos de metade dos pontos do líder Corinthians, mas pelo que eu percebi aqui da temperatura da mesa, o Atlético Mineiro continua o favorito ao título. É isso, senhores?
Não, não tem favorito.
Não.
Corinthians e Atlético em primeiro lugar.
Eu acho que são esses dois mesmo. O Palmeiras tem boa chance. O Grêmio também tá jogando um futebol interessante. Eu vi alguns jogos do Grêmio, gostei de quase
todos. Vê se o elenco do Grêmio aguenta essa maratona, né?
Mas até todos os elencos estão sob questão. Tem um amigo meu atleticano aí.
O elenco do Grêmio é mais curto, né?
Sim.
Do Palmeiras, por exemplo, é muito maior.
Tem um amigo meu atleticano, o Lucas Moraes, Palmeiras? Que pode estar ouvindo o programa. Se estiver ouvindo, um abraço. Ele morre de medo do Lucas Prato ter uma contusão de.
Para quem que você mandou um abraço?
Lucas Moraes, ouvinte atleticano.
Ah, o Lucas Moraes.
Mas tem lógica.
O LM.
Então, como um jogador com histórico de lesões na carreira.
Exato. Não é nada improvável.
Alô, Ezequias, como é que tá o Santa Fe?
Ezequias retweetando a todo vapor. Ser um grande reserva, um cara que tem essa história de algumas contusões musculares, mesmo que é a cara desse campeonato que tem dois jogos por semana, de forma implacável.
Um time que não vai ser campeão, mas eu acho que vai crescer no segundo turno, é o Flamengo.
É um time que se perdeu o prato, acabou o campeonato.
E o Sport?
Eu não acho que é tão assim.
E o Sport?
Não tem elenco pra segurar.
Mas tem que recuperar um pouco o terreno perdido. Eu acho que
não, pode ficar ali nas primeiras posições, mas não dá pra falar de título.
Não, título não, mas vai fazer uma campanha, sei lá, entre 6, 8?
Eu acho que mantém.
Depende das contusões.
Mas eu acho que consegue
ficar. Eu acho muito carisma o time do Sport. Tudo um medalhão misturado, que ninguém manda neles, eles fazem o que eles querem e eles jogam bola.
Eu acho que é isso mesmo, acho que isso ajuda. O time como o Sport, ali, o pessoal tem uma vontade de tipo, ó, ganhar aqui no Sport também vai ter um valor diferente.
Exato.
Você ganha menos
e eu tal. Vou falar um negócio pra você.
Eu acho que tem essa motivação mesmo.
Carisma.
E quem foi convocado foi o Kaká. Eu convocaria o Diego Souza no lugar do Kaká de olhos fechados. Se é pra convocar jogador experiente bem. Que tá jogando muita bola... É bom lembrar que o Orlando City nos Estados Unidos nem na zona de playoff está. Apanha de 4-0 do Seattle, mas a torcida do Orlando está paciente, porque afinal de contas o time é novo.
E recém subiu da segunda liga.
E eles exatamente. Estão...
Olha, um abraço pro Ezequiel, o Santa Cruz tá em oitavo.
E eu com meu apoio restrito ao grafite, onde quer que jogue até o final da carreira.
Ele tá lá, né?
O Kaká é aquela velha história da filosofia Dunga de futebol. O meu cara de confiança. Então ele pegou o jogador lá, que foi com ele para a Copa do Mundo, que é realmente funcional para a parte coletiva, ele que é um líder em campo, e ele convocou o Kaká. Eu não chamaria o Kaká, mas nem cogitaria chamar o Diego Souza. O Diego Souza pode jogar o futebol que for. O Diego Souza teve tantas chances em times grandes, e sempre, ou quase sempre, na hora H,
discordo.
O Diego Souza desapareceu.
Discordo.
Então o Diego Souza, para mim, o lugar dele é jogar com destaques... em times que não sonham com campeonatos de ponta.
Discordo.
Mas acho que o Kaká não é pior que colocar o Robinho para a Copa América.
O Diego Souza...
O Robinho só toca pandeiro.
O Diego Souza, de segundo volante, foi o melhor jogador do Grêmio que chegou na final da Libertadores. O Diego Souza, praticamente sozinho, era o...
O Grêmio que tomou de 4 do Boca?
O Grêmio tomou de 3 do Boca na final. O,
Diego,
né? O Diego Souza
casa?
Era o único jogador de real qualidade no meio de campo do Vasco, que por muito
pouco... Não estou discutindo a qualidade.
Por muito pouco não tirou o Corinthians da Libertadores de 2012.
Cabeça, né?
E é um jogador que foi injustiçado no Palmeiras no ano de 2009. Para mim, era o melhor jogador daquele meio de campo.
Era o melhor jogador do meio de campo.
Sabe,
e o time não foi para Libertadores.
O Jorginho assumiu no Vasco, o Zinho virou assessor. Aliás...
Falando evangélico.
Eu sabia disso. O Zinho virou auxiliar do Jorginho no Vasco. Eu descobri isso antes de todo mundo no WhatsApp, mas eu não podia contar.
Que bom que o chão da entrada ali do São Januário vai estar bem ilustrado, brilhando.
Chico, sem proselitismo.
Ele ele que é o evangélico?
O Jorginho é evangélico. O Jorginho foi treinar o América, o Nina. Santo.
Então ele vai ter que rezar muito.
Vai. Nina, o Jorginho foi treinar o América, do Rio, e o América, o mascote do América é um diabo.
Uhum.
Olha.
Ai, meu Deus.
Ele queria que tirem os diabos deste clube. Eu não quero ver a imagem do mascote do América.
Ia sugerir uma águia.
Agora... E o mais incrível, não foi demitido. Porque isso era justa causa. Você estava expulsando o meu mascote.
Pera lá.
Sai você do meu time.
Agora aí.
Claudinho se despede. Entre erros e acertos, levo a certeza de que pude contribuir.
Não, isso não é relevante.
Conquistas importantes, além de ter permanecido mesmo em momentos muito ruins.
Isso.
Capitão da SPI, a declaração dele.
Isso não é relevante.
É o fantástico mundo de Valdir.
E a declaração do Jorginho? Vamos agora, sair dessa situação.
Entre reza.
Tá na Série B.
Eu prefiro a reza do Cuca, né? A reza do Cuca dá certo. Ele
claro,
não troca
porque...
cueca quando a cueca dá sorte.
É, tem essa história.
É muito ele, o ônibus dele não pode dar ré quando
ele não dá ré.
É verdade.
Ele não anda pra trás.
Claro.
É, exatamente.
Ele também não vira técnico de ponta pra valer, né?
Mas é muito bom o técnico.
Eu também acho, mas aí chega numa final que tá quase chorando, se desfazendo do labirinto.
É supersticioso, mas trabalha firme, meu filho.
Temos Ezequiel Pierre aqui na.
Ezequiel.
Contactando. Fala, galera. Boa noite pra mesa. O Santinho está melhorando e pode brigar pelo acesso na reta final da Série B. Aí depois ele fala também do Diego Souza, é um jogador de time pequeno agora, por isso está no esporte, jogando futebol.
É a provocação, né, do rival, né?
O Ezequias não era o cara mais isento.
Isento até o time dele entrar na história, né?
Fala agora, pro Ezequias mandar uma camisa do Santinha para as vibradoras. Pô.
Para de ser jabazeiro, hein?
Ezequias,
não dá pra pedir mais nada pro Ezequias. O Ezequias já mandou desde cobra até as bandeiras do...
Você quer um bottom? Eu deixo na mesa.
Você quer o quê?
Quero.
O bottom do
broche. Não é um bottom.
Não, isso é um bottom.
É um broche.
Mostra pra câmera, Nina.
Pra você.
A câmera ali. Só que beleza.
Vou levar, hein? É sério. Vou levar.
O bottom do Santinha é seu.
Santinha.
Se o Campeonato Brasileiro fosse sério, teríamos a partir de quarta-feira, pelo mata-mata, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Sport, Grêmio e São Paulo, Fluminense e Palmeiras, Corinthians, Galo, Grêmio e Fluminense, decidindo em casa, jogando pelos dois empates. Como campeonato de pontos corridos...
Falar da possível mas... três jogos, né?
Série de ele garanta que o establishment do futebol de Marco Paulo Del Nero, como era com o Ricardo Teixeira, agradeceria muito isso.
É claro, porque nos pontos corridos quase não tem problema de arbitragem. O titular é um problema que não fica falando de arbitragem, não fica enchendo a paciência do dileto...
Metade dos campeonatos
Leandro, você vai fazer o que todo mundo faz no final de um primeiro turno? Eleger o melhor time,
melhor jogador,
a decepção, o melhor jogo.
Eu tenho uma pergunta boa. Se o Neymar estivesse no Santos, o Santos estaria quantas posições acima?
Essa pergunta todas. É maravilhosa.
Brigando pelo título.
Mais
fácil de estaria todas as posições.
Brigando pelo título.
Claro, e a nossa audiência subir, porque a gente põe o Neymar,
só que audiência. É um catalisador de audiência.
É
um
menino referência.
É. Viva o Bilbao, campeão, depois de 31 anos, ganhou a Supercopa da Espanha.
Mas você sabe
hoje.
Por que ganhou, né?
Porque o Neymar não jogou, porque estava com cachumba.
Ah,
né? Então não conta.
A cachumba do título.
Quase na reta final do programa, vamos falar um pouquinho de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, assim como o São Paulo no sábado e o Corinthians no domingo,
portanto,
o trio de ferro, não jogou bem. Né? Nenhum dos três fez uma partidaça, uma partida ideal. Mas o Palmeiras conseguiu uma recuperação depois que parecia tudo perdido. O Flamengo colocou o Ederson... Na virada, o time já perdia injustamente no primeiro tempo, não só por causa de pelo menos um pênalti não marcado, mas porque teve as melhores chances do jogo.
O do Pará, né? Que você achou que foi pênalti com certeza.
O do Pará foi pênalti com certeza.
É outro discutível.
Do Guerreiro,
o outro,
não. É. É porque o Guerreiro é bem mimimi.
E falaram no Twitter. Falta, assim. Guerreiro, não se joga que você não tá mais no Corinthians.
provocação. É uma boa provocação, sem dúvida nenhuma.
Até porque joga no time mais inocente que já nasceu nessa terra.
Sabe de nada.
E em 10 minutos, o Flamengo fez 2 gols e poderia ter... Acertou um travessão que pingou em cima da linha. Criou chance o suficiente para assim, aquele 2-1, aquela virada orgânica. Né? Virou de maneira natural, criando as chances que tinha para criar. Aí o Cleiton Xavier entra em campo, dá uma cabeçada que não ia para lugar nenhum, a bola bate no peito do Samir.
Muito ruim,
jogo e um arremesso lateral que vai para a área, um cabeceio, sai um gol contra, meio espírita, e a partir daí, fator casa, fator... A força de você estar jogando em casa talvez explique que o Palmeiras tenha conseguido a virada, mas não fez uma boa partida, eu acho que pelo menos pela terceira vez seguida contra o Coritiba no meio de semana, mais uma vez jogou de maneira diferente do que o torcedor palmeirense se acostumou a ver na tal da arrancada dos 7 jogos.
Voltar a ganhar um jogo que empolga a torcida, mesmo sendo... não tão bem jogado, contra um time que a torcida do Palmeiras gosta de vencer.
Dos times da capital foi o melhor jogo de se assistir.
E tava lotado,
no jogo,
né?
No jogo que bem ou mal, o clima muito tem aquele clima legal de casa cheia, contra um time que tem uma certa rivalidade com o Palmeiras, um jogo que levanta o ânimo mesmo sem ter sido bem jogado. E como o Palmeiras é um dos times bem treinados desse campeonato, a tendência é voltar a fazer bons jogos.
Vou fazer uma pergunta aqui, não sei se é besta, mas deixa eu perguntar. Por que o Palmeiras é o time que mais joga de manhã?
Então,
o Palmeiras é o time que mais joga em dias de manifestações.
O Palmeiras jogou o Palmeiras jogou 4 vezes às 11 da manhã até agora.
Só o Palmeiras jogou uma.
Na verdade, no Paulista foi uma vez só, né? O Palmeiras jogou 5 vezes.
Tem explicação pra isso?
Então, o Palmeiras jogou 5 vezes. No Paulista contra 15 de Piracicaba e Botafogo. No Brasileiro contra Goiás, Atlético Paranaense e ontem contra o Flamengo. Nesses 5 jogos, 3... deles foram pro horário da manhã por causa das manifestações envolvendo... envolvendo a oposição ao partido que governa esta República Federativa.
Que foi eleita...
Que foi eleita no dia 28 de outubro através de eleições diretas.
Sufrágio universal.
Exatamente. Por quê?
Pelo sufrágio
universal. Sufrágio?
Ai, que coisa bonita.
Das questões contestadas pelo povo que foi à rua ontem. Esse negócio
agora,
de sufrágio universal também está sob questão.
É muito moderno isso.
Agora, tá muito moderno. Complementando você, pô, aí isso é um fato. Teriam sido só 2 jogos. Mas a gente pode discutir se fossem jogos de outros times, se a manifestação não... Porque a polícia que fala pro Palmeiras e pro Flamengo saírem do horário, chega pra liderança da desgrama do protesto e fala: façam o protesto no sábado, façam o protesto no inferno.
A Portuguesa teve que mudar o jogo, ia ser ontem e agora é hoje à noite, por isso que o Matias não tá aqui.
E ele tá perdendo de 1-0.
Então, tá perdendo de 1-0, né? Que coisa.
Quem me garante que o próximo, que na hora de fazer de organizar a data do próximo protesto, haverão novos protestos contra a Dilma neste país, os organizadores não vão olhar a tabela do campeonato e vão preferir uma data que tem jogo do Palmeiras e não que tem jogo do Corinthians, porque é mais difícil. É mais difícil. Porque movimenta mais pessoas, porque é mais importante que passe às 4, porque a TV, enfim.
Que eu fiquei pensando
nisso. A gente está chutando aqui, eu não posso falar.
Tem quinta-feira.
Se vierem tomar uma cerveja comigo depois do programa, eu falo o que eu penso exatamente. Com o microfone na minha cara,
em off.
É um pouquinho mais difícil.
Boa.
Mas, hein, Leandro? O que teríamos quinta-feira, dia 20, de jogos? Alguém lembra de algo?
Quinta-feira, dia 20? É Copa do Brasil, né? Deixa eu olhar
aqui. São Paulo joga quinta?
Quinta-feira é Copa do Brasil. O Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Você quer falar de Copa do Brasil mesmo?
Tem São Paulo e Ceará na quinta.
Na quinta, é verdade. Não,
também tem manifestações. Só que
vai ter manifestação na quinta?
Não, do mesmo perfil. Uma coisa que ficou envolvendo grupos
na quarta,
críticos ao governo, mas de perfil à esquerda, com alguns grupos governistas também que pegaram uma carona e resolveram se mobilizar no mesmo dia, porque sozinhos não tem a mesma convocatória. Mas, aparentemente, São Paulo e Ceará continuam com a mesma programação, quinta-feira, 9:30 PM.
Boa.
É, 9:30 tá bom também, né? 9:30. 9:30 é tempo de protestar,
tomar
vontade,
cerveja,
depois...
pegar o ônibus, chegar no Morumbi. É.
Eu quero mandar um abraço aqui pro Rafael Betelli Piccolo, que mandou mensagem aí pra mim.
Vai, tô ouvinte.
No inbox do Facebook, pra dizer que concorda comigo sobre a postura do São Paulo de jogar ofensivamente. Se discordasse, tudo bem. Então, eu tô agradecendo pela mensagem. É. Perfeito.
Se ele discordasse, eu não estaria mencionando.
Agora só deixa eu falar.
Perfeito. Eu só não quero que...
Se discordasse, depois... acho que eu teria mandado mensagem.
Antes de eu passar pra mim, eu só não quero que depois, lá na frente, as pessoas falem que os técnicos estrangeiros, ninguém os entende, ninguém que ninguém gosta. Dá chance pra eles. É, porque desculpa, se o Abel Braga toma de 3 do Goiás, de 4 do Palmeiras, de 5 do Inter, de 6 do
Vasco. Acho que também tá errado essa cultura de 2, 3 resultados e uma semana de mau humor. Derrubar o
Alonso. Tem uma coisa. Exemplo. Depende o porquê do time perder. Porque quando você vai lá e faz o beabá, o time quadrado, travado, e aí toma desse jeito o resultado, aí eu concordo contigo. Aí, ó, tá perdendo pra quase nada. Quando você quer implementar uma coisa diferente, que pode fazer o time render mais, só que leva tempo, aí tem o preço, eu acho que pode ser pago. Nina?
Não, eu queria dizer que a maior alegria que o São Paulo me dá atualmente se chama Breno. Eu adoro ver aquele menino jogar. Nossa, eu tô tão
menino,
feliz.
Que jogou
ele
bem,
hein? Ele é um menino, tem 25 anos, gente. Nossa, ele se machucou, né? Aos 10,
isso, 5 logo anos. No começo do jogo. Contra o Figueirense, eu assisti.
Nossa, eu acho que foi a coisa mais decente que o São Paulo fez em vida, foi... ajudá-lo e reintegrá-lo, enfim.
Pra você ver, né? Até o Aidar acerta.
Pois é, mas acho que não foi o Aidar.
Não, foi antes.
A gestão...
Foi
antes.
O Aidar tem alguns acertos.
É.
Contra o gosto dele, por exemplo, o Osório, pra mim, um acerto. Foi o treinador que ele não queria. Mas é da gestão dele.
É, mas, né, então... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E o Ganso, hein? Eu não coloquei o Ganso na Dibradora, desculpa.
Nossa, é quase que eu vou falar do Valdívia.
Ô, gente, mas e as declarações dele pós-jogo, cara? O que ele quer ganhar com isso? Ó, quando eu entrei, tava 2-0 já. Ai, grande coisa. Ele ia resolver muito lá dentro, antes dos 2-0. Ai, foi um erro da zaga, e nós sabemos
sim. Sabe que eu tô...
Não fala nada pra esse cara.
Sabe que eu tô numa fase que o pessoal do Santos, de bastidores... Vive dizendo que ele foi contratado com uma lesão, problema de cartilagem, que não teria sido aprovado no exame médico, o São Paulo se mesmo contratou, porque não sei quem do São Paulo falou que recuperaria o jogador. Nossa. E eu no começo achava que isso era broca porque perdeu o atleta. Mas aí quando eu vejo que o São Paulo vai atrás de proposta para vender o elenco inteiro, consegue para tudo quanto é jogador.
Exatamente.
Né? Aí o Ganso no começo da carreira para mim, em 2010, o Ganso era gênio, tá? Assim, dos jogadores mais promissores que eu vi. O Rivelino falava isso. O Magrão falava que era o jogador mais parecido que tinha com o futebol dele. O Magrão Socas, não o Magrão Volante. Aí, eu imagino que o jogador possa não crescer, tem problema de lesão. Mas quando ele precisa ser carregado pelo time, porque ele joga tão mal em todas as partidas e não aparece nenhuma proposta, porque talvez não fosse aprovado no exame médico, tô aqui numa conjectura, especulando, começo a tentar juntar as coisas... Eu realmente hoje em dia acredito que ele deve ter algum problema físico.
Não,
porque não...
vê ele correr.
tem um limite nisso.
Bom, vou destacar, só para fechar aqui, já recebendo as ordens de que precisamos baixar a cortina, mas vou destacar o texto do Leandro e a mim sobre o Valdívia. Acho que é a última vez na vida que o Leandro escreveu sobre o Valdívia, né?
Ah, eu espero que tenha sido. Espero que tenha sido.
É o tipo de jogador que comete desaforos absurdos em relação ao próprio time e à camisa que veste, que defende... E que no futebol de hoje, desculpa falar assim, não pega nada mesmo, sendo que anos atrás estava falando, por exemplo, do Rincón no programa da semana passada aqui na rádio, do tipo, o cara tinha que provar muito mais para ser reconhecido como um ídolo, e hoje o cara é ídolo numa enganação, tipo o outro atacante que o Palmeiras mandou pro Santos, o Leandro, falando que foi desvalorizado, que não entende que o Palmeiras... Sabe que o cara não é ninguém, nunca mostrou nada de futebol realmente de grande jogador. Não,
foi o Casagrande.
Tá fazendo um discurso de... completamente fora da realidade e querendo que ele mesmo se colocar por cima...
Acima da média, como diz.
Acima da média, acima da carne seca.
Foi o Casagrande que falou isso certa vez. Ele falou que eu só ouvi que eu era um baita jogador, um grande jogador, depois que eu aposentei. Durante a minha carreira toda, o que eu ouvia quando encontrava de torcedor na rua era, ó, domingo tem jogo.
Mas na época era diferente.
Eu quero ver quarta-feira.
Era diferente.
Exato. Hoje, jogador hoje, você encontra o cara na rua. Pô, obrigado por ontem.
Obrigação, mito, gênio.
É o que eu chamo de ídolos sazonais.
E é tudo cara que também ganha muito mais dinheiro. Então,
vive outra vida que os jogadores antigamente não viviam, porque era uma vida mais simples materialmente. Então ele tinha contato com o torcedor de verdade, o jogador da época do Magrão.
Casagrande, que é muito melhor que qualquer centroavante fazer atividade.
O titulares.
Fato falar que
o titulares terminou.
E muito melhor que o Renato Pernucci.
Só para encerrar, Rafael me disse que se discordasse de mim, teria escrito do mesmo jeito,
porque ele não tem papas na língua.
E que segundo dele, segundo o tio dele, Renato Pernucci era craque.
Por respeito ao amigo ouvinte, fizemos um programa inteiro sem falar de bola na mão, muda a bola, foi pênalti, não foi pênalti.
Eu falei já... um pouquinho.
É, você falou um pouquinho, mas eu fui... Aqui tem Romano, já diria Roberto Avalone. Eu não permiti que você falasse, porque é muito...
acostumado.
Porque é muito chato, e é muito chato porque a gente gosta desse negócio. A CBF tenta fazer com que a gente pare de assistir, que a gente pare de gostar, mas a gente acaba gostando. E essa pauta de arbitragem vai tirando um pouquinho o nosso tesão, vai fragilizando nossa crença no Campeonato Brasileiro. Chico Malta, tchau. E
tchau, eu queria dar uns recados. É. Borussia Dortmund no som das torcidas, com o nosso correspondente direto de Hannover.
Esse já está no ar.
O professor Fred Elesbão deu mais uma aula sobre o Criciúma.
Criciúma alemão.
Chucrute.
É.
Só por causa das cores e porque também tem carvão, né?
Tem tchau, tchau hoje.
Tem tchau, tchau, depois.
Daqui a pouco, tchau, tchau.
O que mais? Tem, hoje tem estação basquete, qual é o tema?
Tem, os meninos já estão aí, ó. O tema é basquete.
Como assim? Não. Basquete?
Não,
ah, bom, pensei que fosse polo aquático.
Badminton.
É, polo aquático.
O tema é basquete, eu não sei qual é o tema.
Ele não leu a pauta.
Eu não sei qual é o tema, vou abrir.
Essa semana temos, amanhã temos estreia dos nossos parceiros de longa data, o Sem Firula, vou fazer um programa aqui, dissecando a internet do futebolística.
Que legal.
Esse precisa de paciência.
É. E que mais temos, Leandro?
E temos o tempo estourado, Chico.
Então, tchau. Tchau, tchau.
Tchau, Gabriel. Hasta la vista.
Tchau, Leandro. Valeu aí pelo convite. Tamo aí sempre.
Birnão, valeu. Hasta la vista.
Chupa, Renato. Semana.
Nina, vamos ouvir vibradoras aonde, quando, quando e por quê?
10h30 na Central 3, entrevista com o Marco Aurélio Cunha.
Maravilha.
Obrigada pelo convite.
Obrigado você por ter ficado aqui conosco e a gente volta na semana que vem com mais um Titulares. Um grande abraço. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. Don't know why she's riding so high. Should've been quite sure to ride by me before she gets to saying goodbye. Should've been quite sure to ride by me. I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The bell that's driving me mad is going away, yeah. Ah, oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. Don't know why she's riding so high. Should've been quite sure to ride by me before she gets to saying goodbye. Should've been quite sure to ride by me. She's never